Presidente, senador Ivo Cassol, desde o início da atual legislatura, em 1º de fevereiro de 2013, observei atentamente, presidente, alguns pronunciamentos de diversos senadores nesta tribuna sobre vários temas de interesse nacional. Também aqui discorri na última semana sobre a necessidade dos poderes executivo e legislativo atuarem em conjunto para que possamos superar alguns desafios, tais como a questão da redistribuição dos royalties do petróleo, da atualização da legislação mineral, da revisão do Pacto Federativo e outros temas correlatos. Aqui, na semana passada, vários senadores usaram da tribuna sobre esses temas. O que podemos destacar, então, senhor presidente, é que o ano de 2012 ainda não acabou. Entendo a complexidade dos temas e justamente por este motivo que eles não são de fácil solução, mas precisam ser discutidos e enfrentados. Não podemos, no entanto, nos furtar da nossa obrigação de resolver esses impasses de forma democrática e deliberativa. Porém, senador Ivo Cassol, temos outros temas mais pontuais, muito mais simples de serem superados, desde que haja vontade política. Trata-se especificamente de um tema que vem se arrastando desde 2010 e que aflige a todos os paraenses. Precisamos, ainda nesses primeiros meses de 2013, ter de uma vez por todos solucionado o impasse e a incerteza que rondam a hidrovia do Tocantins, na região de Marabá, no sudeste do meu estado do Pará. Senhor presidente, no dia 24 de julho de 2011, então próximo de completar 2 anos, a presidente Dilma Rousseff determinou, sem maiores explicações, a suspensão das obras de derrocamento do chamado Pedral do Lourenço. Como em qualquer obra de logística, esta iniciativa é fundamental para outras ações fundamentais para dinamizar a economia daquela região e, por consequência, de todo o Estado. Lembro aqui de ter vindo à tribuna, à ocasião, até louvar e aplaudir o presidente Lula, que depois de quase 30 anos inaugurava as eclusas de Tucuruí, que é, sem sombra de dúvida, eu não diria um sonho, era um resgate de todos os paraenses, porque o rio Tocantins, e é bom que todos os brasileiros que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado tenham conhecimento disso, o rio Tocantins era navegável. Quando fizeram a barragem de Tucuruí, tamponaram o rio. Então, isso não era possível de continuar. Então, as eclusas que foram inauguradas foram, por mim aqui, aplaudidas. E disse, na ocasião, que era uma obra necessária, mas não suficiente. Por quê? Porque precisava ser feito o derrocamento do Pedral do Lourenço, que é para tornar navegável a hidrovia do Tocantins, que só tenhamos no futuro, bastante próximo, a rodovia total do Araguaia Tocantins, que vai poder tornar navegável até aqui próximo de Brasília, para poder dar maior competitividade aos produtos brasileiros. Então, como eu dizia, disse naquela ocasião que a eclusa era necessária, mas não era suficiente. Temos que fazer o derrocamento do Pedral Lourenço, e solicitei ao presidente Lula que tomasse essas providências. E, lamentavelmente, estamos hoje, já em início de 2013, sem que isso tenha realmente sido feito. Sem o derrocamento, podemos ter viabilizada durante, só com o derrocamento, podemos ter viabilizada durante todo o ano a chamada hidrovia do Tocantins. E, assim, poderemos utilizar as eclusas do Tucuruí em sua plenitude. E a hidrovia, por sua vez, é vital para que seja definitivamente implantada em Marabá a Alpa, Aços Laminados do Pará, a siderúrgica de Marabá da Vale. E toda a população, não só de Marabá, não só do sul e sudeste do meu estado, o estado do Pará, mas eu diria, a população de todo o estado do Pará espera e clama por esta obra, porque é um resgate de uma dívida que vem de há muito tempo do governo federal com o estado do Pará. estado do Pará é parceiro da União, é parceiro do nosso país, como não pode deixar de ser, mas ele tem sido penalizado de forma muito, eu diria, drástica pela União em não fazer, pelo menos, dar condições de ter uma infraestrutura que possa propiciar a verticalização da nossa produção mineral, que é exportada in natura, sem ser tributada e sem deixar condições para que o governador, hoje, governador Simão Jatene e outros que virão, possam dar resposta às necessidades de saúde, da educação, de infraestrutura, de segurança para a nossa população. E este alerta, senhoras e senhores senadores, faço aqui desta tribuna desde 2010, como disse, antes mesmo da inauguração das eclusas, alertando para o fato de que a obra não estava completa sem o derrocamento. A obra estava prevista no PAC. Isso aqui é estranho e é bom que os paraenses sabem disso. Os paraenses todos têm consciência de que essa obra estava prevista no PAC, estava licitada. Houve uma questão de legalidade da licitação, tudo bem que a licitação seja anulada, mas não retirar a obra do PAC e sustar a execução da obra sem dar, até hoje, uma explicação plausível para os paraenses. E então cobrávamos que ela fosse, enfim, iniciada. E veio, então, conforme relatei, a informação de que o derrocamento estava suspenso em julho de 2011, repito. No dia 20 de setembro de 2011, estive junto com a bancada do Pará, comandada pelo governador Simão Jatene, com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, onde pedimos a reinserção da obra no planejamento. O ministro Passos prometeu que ia levar o assunto até a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Pois bem, no dia 15 de dezembro de 2011, estivemos novamente com a ministra, Miriam Belchior, e nos foi prometido que estavam sendo feitos estudos e em breve teríamos uma resposta. Isso em 15 de dezembro de 2011. Após 3 meses, estive novamente com a ministra Miriam Belchior, no dia 22 de março de 2012, na companhia do líder do governo no Senado Federal, senador Eduardo Braga. E então recebi a notícia de que o governo federal iria tocar as obras, que até então havia uma dúvida se a obra seria tocada pela Companhia Vale ou seria tocada pelo governo. Eu sempre me posicionei que essa obra teria que ser feita pelo governo. Nós não podíamos privatizar, entre aspas, uma hidrovia. Então não tinha como a Companhia Vale tocar essa obra. Mas, como eu disse, lá atrás, em março de 2012, então, recebi a notícia da ministra Miriam Belchior que o governo, o executivo, tinha decidido que ele iria tocar as obras e que o Ministério dos Transportes estava autorizado a realizar a licitação para o projeto executivo. Já se vão praticamente um ano. Quando o pesadelo parecia ter se encerrado, veio um novo contratempo. No dia 11 de abril de 2012, estive com o ministro dos Transportes, com a bancada do Pará, nessa ocasião, com o vice-governador Helenilson Pontes. E aguardávamos a informação de que a licitação tinha sido aberta, a licitação para o projeto executivo. Porém, o ministro Passos limitou-se a dizer que o projeto executivo seria feito pela Vale, que então contrataria diretamente uma empresa responsável. Questionei, naquela oportunidade, sobre quem seria responsável pela fase das obras de execução do derrocamento. Então, o ministro Passos, a quem tenho o maior respeito, disse apenas que a obra, aspas, será feita pelo governo ou pela Vale, fecho aspas. Isso depois da ministra ter afirmado que a obra seria feita pelo governo. No dia 21 de agosto de 2012, novamente estivemos com o ministro Passos, com a presença de parlamentares da bancada federal e do vice-governador Elício Pontes. O ministro dos Transportes afirmou categoricamente que o projeto executivo do derrocamento seria finalizado e apresentado no dia 28 de dezembro de 2012. E que então, a partir dessa data, seriam definidos novos prazos para as etapas seguintes, para a licitação e início das obras. Pois bem, desde setembro, presidente senador Ivo Cassol, de 2012, não tivemos novas informações relevantes e oficiais sobre o derrocamento por parte do governo federal. Uma novela que já dura, como mostrei, há alguns anos, e que não faltaram avisos e alertas de toda a bancada do Pará. Esse é um assunto que não dá para fazer política que não seja política de Estado. Não tem um pai para esta obra. Não tem um grupo que defenda ou não defenda a obra. Isso é unanimidade no Estado do Pará. É unanimidade. Não é o senador Freixa Ribeiro que vem à tribuna pedir do governo federal que dê mais atenção aos brasileiros que moram no Estado do Pará. E não só no Estado do Pará, porque essa obra vai, como eu disse, mais no futuro, trazer benefícios com a integração do Rio Araguaia também à hidrovia. Então não é só do senador Freixa Ribeiro, não é só de um grupo, não é só do governador Simão Jatene que tem capitaneado a ação no sentido de ter o Pará respeitado pelo governo federal, não. Eu diria que isso extrapola todos nós, isso é o sentimento e a vontade de mais de 7 milhões e meio de paraenses que clamam por essa obra. Então não tem, eu repito, não dá para fazer política com esta obra que não seja política de Estado. Isso é algo que tem a maior importância para o desenvolvimento não só do Sul e do Sudeste do Pará, mas de todo o meu Estado, o Estado do Pará. Pois bem, como eu dizia, desde setembro não tivemos mais informações. E as promessas do governo federal, infelizmente, apenas se repetem. Esse é um breve resgate do processo que estamos acompanhando em Brasília em relação a essa obra. Mas qual não foi nosso estranhamento quando surgiram agora, por isso que eu digo e repito aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, do Brasil inteiro e, em especial, do meu estado do Pará. Qual foi nossa surpresa? Agora, notícias no jornal do Pará, de Belém, de que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, teria revogado a licença ambiental dessa obra. Pasmem, volto a dizer, esta obra é uma questão de política de Estado. Então, o jornal anunciou lá que a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tem o maior interesse na divulgação, teria cancelado a licença ambiental. Né? E todos nós sabemos que esse licenciamento ambiental de uma obra desse porte é um processo, diga-se de passagem, extremamente lento. Contudo, a verdade sempre vem à tona. E isso é que é importante. E a verdade, senhoras e senhores senadores, apenas comprova o que estamos observando desde 2011. O descaso com que o governo federal vem tratando este tema, de suma importância para o desenvolvimento do Pará. Na última sexta-feira, o secretário de Estado de Meio Ambiente, José Alberto Colares, convocou a imprensa para levar à opinião pública a verdade sobre os últimos fatos. E vejam só, foi o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, que solicitou o cancelamento da licença prévia que havia sido concedida em 2010 ao projeto de derrocamento do Rio Tocantins. Vou repetir, para que fique bem claro, que não haja dúvida, não só no meu estado, mas no Brasil inteiro. Quem pediu o cancelamento da licença prévia foi o governo federal. Da licença ambiental foi o governo federal. Alegando o quê? Alegando que esta obra não podia ser licenciada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, teria que ser licenciada pelo IBAMA. Por que não viu isso lá atrás? Por que está por soluço, agindo no sentido de postergar esta obra, que é de importância para o Estado do Pará? Então, afinal, o DENIT era o responsável pela execução da obra e solicitou o arquivamento do processo, com a justificativa, como disse, de que o órgão responsável para a liberação dos licenciamentos seria o IBAMA. Com o documento do DENIT em mãos e cópia da decisão judicial, uma decisão judicial, determinando ser o IBAMA o órgão legal para a liberação da obra, a SEMA então se encontrou na obrigação de cancelar, em 5 de dezembro de 2012, a licença prévia número 800/2010, que fora liberada para a obra. Repito, a licença estava expedida, pronta. Mas com essa determinação do DENIT, tivemos um novo retrocesso. A SEMA, o governo do Estado, preocupado com isso, chegou a encaminhar ofício à Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para comunicar os fatos e solicitar as providências. Afinal, O processo que instrui o licenciamento consta manifestação técnica da Gerência de Infraestrutura, da Diretoria de Licenciamento Ambiental, apontando que, apesar, como eu disse, do licenciamento ocorrer em corpo hídrico interestadual, aspas, os impactos do derrocamento restringem-se diretamente ao estado do Pará, fecho aspas. De qualquer forma, o fato e a verdade é uma só. A licença não cabe à SEMA. Portanto, não foi ela quem revogou. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará apenas atendeu a ordem expressa do governo federal, através do DENIT, de que a licença seria de responsabilidade do IBAMA. É evidente que a preocupação do governo do Estado é com o desenvolvimento do próprio Estado. E o desenvolvimento passa necessariamente pela hidrovia do Tocantins, conforme argumentei anteriormente. Ao tirar do âmbito do governo do Estado, esperava-se que o governo federal, através do IBAMA, fosse então ágil para a liberação da obra. Afinal, reforço isto, a obra está a cargo do DENIT, que também é, obviamente, governo federal. Porém, nessa Babilônia que se transformou o governo federal, parece que ninguém se entende. E uma licença que já estava expedida tornou-se inválida. E, enquanto isso, o Pará aguarda há anos uma obra que é de fundamental interesse para dinamizar nossa economia. E o IBAMA não se pronunciou ainda sobre este tema. Bom, para que todos aqueles que me assistem e me ouvem pelos veículos de comunicação do Senado possam compreender, esta obra é simples perto das obras faraônicas que o governo tenta empreender. Esta obra, chamada de derrocamento, e é bom que o Brasil inteiro saiba e o Pará também, porque se fala em derrocamento parece que é algo do outro mundo, não é não. Deve ser feita no rio Tocantins, no trecho entre a ilha de Bogéia e a localidade de Santa Terezinha do Tauri, numa área conhecida como Pedral do Lourenço, em Itupiranga, sudoeste do estado do Pará. A obra prevê a retirada de pedras em um trecho de cerca de 35 quilômetros do rio Tocantins para tornar o local navegável para comboios com alta tonelagem mineral, e não só mineral, porque a hidrovia ela vai escoar toda a produção dessa região, vai escoar a produção e mais do que isso, é uma via de acesso aos insumos ao desenvolvimento desta região com um frete muito mais barato do que o modal rodoviário, e também muito mais barato que o modal ferroviário. Como eu dizia, para tornar o local navegável para comboios com alta tonelagem mineral no período seco, de agosto a janeiro, que aí não se torna navegável, o que permitirá a navegação em torno de 500 quilômetros por todo o ano, entre Marabá e Vila do Conde, em Barcarena. Ou seja, senhoras e senhores senadores, uma obra simples, de fácil resolução, mas que desde 2010 permanece sem solução, em especial desde julho de 2011, quando, por determinação da presidente Dilma Rousseff, ela foi retirada do PAC, suspensa e retirada do PAC. Por isso, daqui desta tribuna, solicito mais uma vez ao governo federal. E acho que preciso falar individualmente para que todos possam entender. Solicito ao IBAMA, ao DENIT, ao Ministério do Transporte, ao Ministério do Planejamento, à Casa Civil e também à Vale, que já foi chamada pelo governo federal para tratar desse assunto, que se entendam de uma vez por todas, porque o Pará clama, os paraenses clamam, os brasileiros que lá estão clamam pela hidrovia do Tocantins, pelo derrocamento do Pedral de Lourenço. Que solucione de uma vez por todas e diga ao povo do Pará quando, como e qual o prazo para o início e conclusão dessas obras. Só com esse cronograma que poderemos ter, enfim, mais investimentos e poderemos ver sair do papel a sonhada siderúrgica de Marabá, a Alpa, e tantos outros projetos que ainda aguardam essa definição para serem implementados. Eu digo isso, senador Ivo Cassol, porque com a suspensão da obra, retirada do PAC e essa indefinição, todos aqueles investimentos que estavam sendo estudados e alguns já confirmados para serem implantados na região de Marabá, eles foram suspensos, eles foram paralisados e muitos deles até redirecionados. Isso que preocupa todos nós, que nós temos o minério, nós temos a energia. Então, por que isso não pode ser feito e não deve gerar emprego no estado do Pará? Por que nós temos que ficar exportando só minério in natura, que não é tributado? Isso é um assunto que nós temos que bater aqui, batemos sempre. O governador do estado do Pará tem que atender às necessidades da população, tributando apenas 60% da base da economia do estado, porque 40% é da exportação de produtos primários, que é isento, que não é tributado. Então, como é que você tem que atender 100%, tributando 60%? Daí porque o Pará tem a renda per capita a terceira ou quarta pior do Brasil. Por quê? Porque tem uma população gigantesca, de 7 milhões, mais de 7 milhões e meio de habitantes, e tem a sua economia travada, porque deveria ser compensada, ressarcida pela Lei Candir, e não o é. Isso é um outro ponto que nós vamos ter que voltar aqui, porque se nós, eu já disse isso na semana passada, se o Congresso Nacional não regulamenta a Lei Candir, como manda a Constituição, nós vamos ser instados pelo Supremo Tribunal a fazê-lo. E aí nós vamos achar, não, o Supremo está legislando, não está legislando, não. Nós é que estamos nos omitindo de fazer o trabalho que é nosso, que é de regulamentar a Lei Candir. Infelizmente, como disse no início desse pronunciamento, o ano de 2012 ainda não terminou. E para o governo federal, que não se entende sobre uma obra simples no interior do meu Pará, parece que ainda estamos em 2011 ou 2010. Lembro à presidenta Dilma e aos senhores ministros, pelos quais tenho o maior respeito, e aos diretores do IBAMA e do DENIT, o tempo urge. Não podemos esperar mais. O povo do Pará não merece esse tipo de tratamento. O Pará precisa e merece de uma resposta e de um trabalho mais ágil por parte do governo federal. Por isso, já solicitei uma audiência, mais uma, com o ministro dos Transportes e com o presidente do IBAMA, para que nós, bancada do Pará, o povo do Pará, sob a liderança do governador Simão Jatene, sejamos informados do atual estágio dessa obra tão importante para nós. E mais do que informados, o que nós queremos é uma decisão, é uma definição. Que nos digam, nós não vamos fazer. Aí que eu diria, então o Estado do Pará, o governo do Estado do Pará tem que assumir a obra. Se o governo federal não vai fazer, então nós vamos ter que fazer no, com financiamento, com alguma coisa. Agora, o que não dá mais é para ficar empurrando ad eterno a solução. Não vão fazer? É uma decisão. Ou vamos fazer daqui a tanto tempo. Mas o que o povo do Pará precisa, presidente Dilma Rousseff, com todo o respeito que temos por Vossa Excelência, o que o povo do Pará precisa é uma definição. É uma definição. O governo federal fará a obra ou não fará a obra. E se for fazer a obra, quando nós teremos a reabertura da licitação e a retomada dessa obra no PAC? Espero, sinceramente, retornar a esta tribuna ainda esta semana ou proximamente, o mais rápido possível. Peço à presidenta Dilma Rousseff que possa dar a resposta através dos seus ministros com novas notícias. E que sejam notícias boas para o meu querido povo do Pará, que as aguarda com tanta expectativa. Muito obrigado, presidente, senador Ivo Cassol, pela condescendência de Vossa Excelência em estender o prazo que me era concedido. Era o que eu tinha a dizer.